Seja bem-vindo a mais um MC One on One, número 167. Acredite, se você quiser, chegamos ao número 167. Hoje, no MC One on One, tá aqui um cara comigo que foi indicado por vocês no Twitter. Vocês vão lá, marca a pessoa, depois me marca e fala: pô, seria legal ter essa pessoa no MC One on One. Eu vou lá e falo: putz, é mesmo, convido a pessoa. E aí, ela aparece aqui pelas graças da internet. Vocês são demais. E tá aqui comigo hoje um cara que manja tudo de redes neurais. Redes neurais. Pô, isso vai ser um papo legal pra caralho. Legal pra caralho. Se prepara, tá? Lucas Graçano Latari, do Universo Discreto. Lucas, você tá aí, meu irmão?
Tô. Opa, e aí, Marcel? Beleza, cara? Obrigadão aí pelo convite.
Que é isso, bicho. Que é isso. Eu que agradeço demais pela sua presença. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Lá na manda. Sua tenra idade... Lá quando o Luquinha ainda brincava com seus brinquedos. O que passava na sua cabeça? Qual era a tua, cara?
Cara, isso é... Nossa, passa até um filme assim pela cabeça, né? Mas eu lembro assim, eu pequenininho, eu nasci no Rio de Janeiro, né, na capital. E pequenininho lá, eu sempre fui muito viciado em videogame, sabe? Mas assim, eu lembro até de ganhar um Super Nintendo com o Super Mario World no Natal, né? E, cara, à medida que eu ia jogando, eu também sempre fui muito curioso em entender o que estava acontecendo por trás daquela máquina, sabe? Eu lembro até de um pensamento bem bobo que eu tinha. De estar lá o Mario, eu ficava pensando, fora da câmera, o que está acontecendo? O né? Que os inimigos estão... Eles estão parados? Eles estão se movendo? O que eles estão fazendo? E depois que eu fui entrar para a faculdade, eu entendi que eles nem existiam, cara. Você
né? Foi... Olha, você filosofou em cima do Super Mario World. É o primeiro a filosofar em cima do primeiro Mario World. Filosofar com videogame pra caralho. Eu já tive umas viagens assim já há muito tempo atrás, cara. É que assim, se você for filosofar mesmo, o que a gente tá vendo é só luz, né? Não é mais nada. Você não tá vendo uma pessoa, você não tá vendo... Você tá vendo só luz. É só luz.
Exatamente.
Mas aí a galera vai pirar, nós vamos pirar. Tem um filme 4 do Matrix aí, vai saber o que vai acontecer. O mundo pode acabar. Mano, e aí? Como é que foi isso depois? Como é que isso evoluiu? Como é essa vontade de entender o que estava por trás ali, do que estava rolando no videogame, na TV? Como é que isso foi evoluindo na sua vida?
Bom, então, à medida que eu ia jogando e tendo esse interesse, eu chegava para os meus pais assim, e falava, pô, como é que eu faço para trabalhar com isso, sabe? E assim, meus pais não sabiam direito, eles falavam, você tem que ser engenheiro eletrônico. E por que eles falavam isso? É porque, beleza, engenharia, né, é um aparelho eletrônico, então só pode ser engenharia eletrônica. Não tinha a questão do hardware e do software. Aí eu pensei, beleza, né, à medida que eu for, vou virar engenheiro eletrônico, vou procurar a faculdade disso. Mas só depois que eu fui realmente entender essa questão do hardware, do software. Eu não gostava tanto do hardware, mas do software. Eu sempre quis entender o que o software estava fazendo, e isso me levou a fazer a faculdade de computação, né? É sempre essa curiosidade de descobrir o que o programa está fazendo por debaixo dos panos.
E você fez o quê? Ciências da computação mesmo?
Foi, eu fiz ciência da computação na Federal de Juiz de Fora, né? Que assim, apesar de eu ter nascido no Rio, depois a gente veio para Minas Gerais. E depois eu continuei, eu segui bastante carreira acadêmica mesmo. Eu fiz mestrado e doutorado na Federal Fluminense.
Caraca.
Segui uma coisa bem acadêmica mesmo. Porra,
então, tipo, você realmente foi nessa direção mesmo acadêmica. Pô, isso é uma coisa bem legal e bem difícil no Brasil também, né, cara?
Foi, mas assim, meus pais ajudaram muito, né, cara? Eu tive essa vantagem, assim, de poder dedicar só a isso, né? E se não fosse por eles, né, não ia ter como, não.
E aí, como é que foi? Você pegou alguma especialização? Você foi atrás de alguma coisa diferente? Alguma coisa te chamou a atenção? Como é que foi?
Cara, as coisas foram meio que acontecendo, sabe? Eu tava na graduação, assim, eu continuava com esse interesse por jogos, eu queria ser desenvolvedor de jogos. E aí eu tive contato com um professor lá, um grupo de pesquisa, e aí ele falou, você gosta de jogos? Então faz o seu TCC aqui em algo ligado a isso. E eu trabalhei muito naquela época com o motor gráfico do Quake 3. Né? Foi um negócio que ele me mostrou assim, falou, ah, tem esse algoritmo, isso aqui, pega, entende isso e vamos fazer o trabalho. E eu implementei, cara, pelo menos um pedaço, aí eu pude entender um pouquinho da geometria, da iluminação, o que tá acontecendo ali. E, pô, eu apaixonei pela área mesmo. Aí eu quis mergulhar mais nisso, fui fazer o mestrado. Porque ao mesmo tempo, cara, naquela época, hoje tá difícil também, né? Mas naquela época tinha a opção do mercado de trabalho, tinha a opção de seguir carreira acadêmica. Questão de salário sempre foi meio complicada aqui na região, né?
Questão de salário sempre é complicada em qualquer lugar.
Mas aí, ao mesmo tempo, eu também sempre tive, além desse interesse em entender as coisas a fundo, eu comecei a ter um interesse também por dar aula, por ser professor. É tanto que hoje eu sou professor, né? Acabei realmente full área acadêmica e só depois a criação de conteúdo veio aí, apareceu na minha vida.
Caraca, mano. E como é que... Em que momento, assim, você começou a criar conteúdo? Como é que foi isso, cara, na sua vida? Em que momento que conectou as coisas pra falar, putz, mano, vou começar a postar coisa na internet, vou começar a falar de alguma coisa na internet? Como é que isso apareceu pra você?
Pô, cara, eu vou te falar assim, essa é uma história até que me marca bastante, sabe? Porque, o que acontece? Eu comecei a dar aula em 2012, né? Eu dou aula no Instituto Federal aqui da região. Instituto Federal Sudeste Minas, Campus Rio Pombo, é onde eu dou aula, né? E assim, eu sempre fui muito workaholic, acho que até a questão mesmo do doutorado na minha vida. E à medida que eu comecei a trabalhar demais, até que teve um momento que eu tive um burnout, assim, sério. Eu fiquei bastante doente e... 10 meses de cama, assim, foi um negócio brabo. Caraca, mesmo.
Caraca, ficou 10 meses de cama?
Foi, eu realmente trabalhava muito até esgotar, mas teve um momento que esgotou assim de vez, mas por que que eu tô falando disso? É porque depois de muitos anos da minha vida eu fiquei completamente parado, cara, eu tava de licença, eu não conseguia fazer mais nada e eu não tinha o que fazer, eu comecei a ficar doido. E aí eu comecei a ver muitos vídeos na internet, muitos vídeos no YouTube, de canais como, por exemplo, do Pirula, é um canal que eu gosto muito também, que me apoiou muito no começo, Peixe Babel, né? Eu fui vendo vários canais de ciência, o próprio Manual do Mundo também, e eu comecei a ver o que aquele pessoal fazia, e eu pensei, nossa, isso aí é muito legal, né? E já que eu tava de licença mesmo naquela época, eu comecei a fazer, então eu comecei a mexer com isso enquanto eu tava de licença, e foi uma coisa que me ajudou a me recuperar. Então é um negócio que eu fico até meio emocionado de falar, cara, porque começar a mexer com criação de conteúdo foi um negócio que me ajudou a me recuperar, porque eu tive um momento de burnout, com depressão e tal, muito sério, por conta do excesso de trabalho, né? E mesmo voltando, eu não larguei mais. É uma coisa que realmente preenche minha vida, me completa bastante.
Caraca, meu. E como é que começou? Como é que começou? Ah, sim. Momento de começar. Naquele momento você falou, vou fazer isso. Como é que foi isso?
Ah, sim. Então, isso era em 2017. E, cara, quando eu comecei, eu vi esses caras, Pirula e tal, eu pensei, ah, vou fazer também, mas eu queria fazer algo de computação, algo voltado a falar de computação, desmistificar a computação. Mas mesmo quando eu comecei, eu acho que até hoje eu não sei direito o que eu quero fazer, porque tem momentos que eu tento fazer vídeos na pegada mais de divulgação científica, né? E já era uma preocupação que eu tinha desde aquela época, de realmente explicar, ah, como é que funciona tal coisa, como é que funciona, sei lá, uma rede neural, como é que funciona isso, como é que funciona a internet, que foi até um vídeo recente que eu fiz. E ao mesmo tempo eu faço isso, mas também faço aqueles vídeos full vamos programar alguma coisa aqui, ver como funciona um conteúdo mais técnico. Eu fico alternando, eu fico fazendo hora um, hora outro, que dá na telha, porque a criação de conteúdo pra mim já desde aquele momento até hoje é meio que um hobby, é uma coisa que preenche completa a minha vida enquanto dou aula também. Então,
caraca, velho.
É isso.
Você começou por onde? Qual rede social? Foi no YouTube? Onde foi?
foi o YouTube. Primeira coisa que eu fiz mesmo foi o YouTube. Eu comecei a fazer uns vídeos de programação, principalmente com a linguagem Python, né? Realmente ensinando como é que eu faço tal coisa. Vamos fazer um algoritmo assim, vamos programar do básico. Assim, tô com vontade de ensinar tal coisa. Muitas vezes tem até uma pegada um pouco de videoaula mesmo, sabe? Aí eu até diria que lembra um pouco as coisas que o Guanabara faz.
Eu ia falar isso agora do Guanabara. É um brodaço, mano. Eu adoro o canal dele, adoro a maneira como ele faz, é do cacete, né? Ele foi meio pioneiro nisso também, né? Aqui no Brasil.
Sim, e foi uma influência pra mim também. Eu meio que tenho essas duas influências, o que o Guanabara e outros canais fazem, que é bem de educação, bem de ensinar, e a divulgação científica. Então eu fico indo e vindo, sabe? Uma hora eu faço um, eu penso, pô, tô fazendo muito disso, agora eu vou pra lá, né? Eu fico indo e voltando.
Aí faz muito do outro.
É, exatamente.
Eu sei como é que é. Eu entrevistei o Guanabara aqui, foi legal pra caramba, meu. Pô, ele é um cara fantástico. Fantástico. Hoje, inclusive, até a Asus patrocina ele. Patrocina o canal dele.
Ó, que massa, você pode patrocinar o Universo Discreto também.
Não, é só falar, mano, você dá um dedinho, os caras já querem. A gente vai terminar essa live com você pedindo o ROG Phone 5, eu tô ligado.
Você é bom no marketing mesmo, cara, que já tava quase comprando.
Já tá, não demora, vai acabar, velho, vai acabar. Minha vida é marketing, se eu não aprendi a fazer isso ainda, tem alguma coisa muito errada. Ou eu sou muito cabeça dura de continuar o negócio porque eu não faço bem. Mas, cara... E aí, como é que é o negócio de redes neurais? Acho que a gente já pode entrar nesse assunto. Óbvio que a gente tá falando de criação de conteúdo. Eu sei o que é redes neurais até um grau. Eu não sei o que é redes neurais, tipo, num grau aprofundado. Sabe? Meu conhecimento é muito superficial sobre redes neurais. Conta pra gente, velho. Qual é que é? Você que tem essa experiência, mas da onde que vem essa experiência? Da onde que vem por esse conhecimento? E por que que você focou nisso? E como que você trabalha com isso?
Cara, então, e essa é uma das razões que eu também mexi com criação de conteúdo, que eu gosto muito de aprender as coisas e passar esse conhecimento adiante. E redes neurais foi um pouco disso também, porque eu gosto de fazer umas playlists meio que em formato de curso, ó. Por exemplo, você está interessado em machine learning? Então, vou fazer vídeo aqui do básico ao avançado, né? Quase como se fosse um curso, porém uma coisa bem solta. E redes neurais é o que eu tenho trabalhado muito dessa maneira também. Eu tenho feito uma playlist que a ideia dela é mais ou menos o seguinte, ó, você quer aprender esse assunto, quer realmente programar uma, entender o que ela faz, vê do vídeo 1 até, né, o vídeo final lá, que eu acho que não vai chegar nunca esse vídeo final não, mas tá sempre crescendo, né, tô sempre lançando mais um. E, assim, sobre redes neurais, cara, eu acho que não tem como ser diferente eu falar sobre isso, porque é um tema, assim, do momento. Quando a gente fala de IA, a gente fala muito também desses temas como, por exemplo, de Deep Learning, o pessoal fala de carro autônomo, isso, aquilo, é tudo redes neurais, assim, num determinado grau. E é interessante, cara, porque, assim, realmente é um tema complexo, mas, ao mesmo tempo, uma série de coisas são até... Não são difíceis de entender. Por exemplo, eu gosto de explicar redes neurais pegando muito, por exemplo, a definição que a gente costuma ver em matemática de função, f de x igual a y, né? Às vezes os alunos piram com isso, mas se for parar para pensar, de certa forma é como um algoritmo trabalha também, né? Você tem o x, que é um dado que entra, um f, que vai fazer alguma coisa com esse dado, e um y, que é ele cuspindo o resultado. E a rede neural meio que faz isso também com uma quantidade absurda de dados, né? Então, de tipos de dados, melhor dizendo, né? Por exemplo, você pode ter um f de x igual a y, que o x vai ser os pixels da foto de um cachorro, aí esse f vai olhar, e o y vai ser se é cachorro ou não. É zero se for cachorro, um se for gato, por exemplo.
Nossa, a questão é o que ele caralho. Faz... Simplificou pra caralho. Boa didática. Pô, curti.
Obrigado. Tenho exercitado ela isso esses anos de canal.
Você simplificou muito, né? Porque puta que pariu, pra chegar na... Vou fazer alguma coisa com isso. Se vou fazer alguma coisa, você deixou de lado, mas é o mais importante, cara. Caraca.
Que a ideia, assim, básica é essa questão que pira, assim, que tá rolando nesse F, sabe? E aí, que também é interessante, que tudo é muito inspirado no próprio sistema cognitivo humano, né? Porque aqui começa a complicar, então tem que tomar cuidado, mas...
Não, vai fundo, me leva. Tome a mão, me leva. Me leva, Lucas. Me abduza na rede neural, e leva.
Mas aí o que é interessante é que basicamente o que, que você tem? Você tem um conjunto de dados que podem. Vou seguir esse exemplo do cachorro que eu gosto muito, né? Você vai entregando os vários pixels assim, dessa imagem desse cachorro, e aí você tem camadas de rede neural que a gente chama, né? É como se fossem processadores que cada um vai pegar essa informação, analisar alguma coisa e passar para frente. E aí fica interessante porque você tem camadas que vai olhando do nível mais baixo até o nível mais alto, né? Como assim? Você vai ter, por exemplo, essa primeira camada que cada uma vai analisar esses conjuntos de pixels e a relação entre eles. Aí a camada seguinte já vai olhar um aglomerado, né, que a gente chama, que já é um grupo maior. E a outra, um grupo maior. Mas o que ele faz assim em relação a isso, né? Tem um exemplo que eu gosto de usar para mostrar isso, que é tipo uma empresa que você pode imaginar como se fosse um escritório mesmo, e cada um desses neurônios, né, que são esses processadores, são como se fossem funcionários com as suas mesas, né? E eles vão recebendo aqueles pixels, aqueles dados que são como se fossem os relatórios. Aí eles analisam coisas e passam para frente, que vai ser um gerente, um outro gerente, até que vai chegar lá na ponta, que vai ser o CEO, né, vamos dizer assim. Que ele vai olhar tudo que esses caras analisaram, para dizer, por exemplo, se é um cachorro ou se é um gato. Aí ele vai olhar assim, aqueles relatórios. Quando a rede neural começa a aprender, ela erra tudo, ela faz as coisas meio que no chute. Aí ele vai olhar aqueles relatórios e falar, pô, vocês estão fazendo tudo errado, né? Não faz sentido isso aqui. Aí ele faz o que a gente chama de backpropagation, que é retornar essas informações dizendo, fulano, você errou aqui, ciclano, você errou ali, beltrano, você errou ali. Aí aquilo vai voltando, eles entendem onde um acertou e onde errou, com base no treinamento, e ele se ajusta e tenta de novo, e fica indo e voltando 1 milhão de vezes, até que começa acertar assim de um jeito mirabolante. Super resumidamente é isso, mas nos meus vídeos eu explico isso com mais detalhes.
Putz, querida. É isso mesmo, né? É muito louco, porque aí no meio você pode integrar um monte de outras coisas, mas é legal ver como você consegue explicar de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem, que eu acho que essa é a primeira barreira, né? Entender a lógica da coisa. Depois você pode entrar em algo mais aprofundado, mas se você não entender a lógica de como as coisas funcionam, você fica boiando do começo ao fim.
Pois é, e eu tento, inclusive, né, nesses meus vídeos, eu tento inclusive fazer alguns falando da matemática, porque, é como se fosse um mecânico, assim, que é uma pessoa que tem um carro, né? Dá para você dirigir um carro sem entender todos os detalhes de um motor, por exemplo. Mas se você entende, quanto mais você entende no motor, melhor você consegue se virar. Então, assim, em algum grau, as pessoas conseguem usar essas coisas, mas se você conhecer um pouco mais, e no meu vídeo eu tento fazer isso, inclusive, de vez em quando, mostrando a matemática. Teve vídeo dessa série, meus vídeos são muito longos, que eu empolgo, sabe? Sei. Tem um vídeo que eu fico fazendo a matemática, assim, de como uma rede simples está aprendendo. Faço as contas, tem derivada e tal, uma coisa muito maluca. Mas assim, eu realmente, apesar de ser uma coisa profunda, eu faço um esforço enorme para tentar trazer uma linguagem, assim, que as pessoas entendam. Que acho que essa coisa de você tentar contextualizar ao máximo para a pessoa aquilo que você está explicando, pô, tem como. Eu acho que o ponto é esse: tem como você trazer aquilo de um jeito que a pessoa vai entender. Dá trabalho, demanda tempo, mas ter como tem.
Porra, meu, eu acho legal pra caramba. Quando você tá criando esse tipo de conteúdo, como é que você se organiza, cara? Qual que é o processo de criação de conteúdo no teu canal?
Isso é completamente caótico, Marcel, porque assim...
Jogando uma rede neural.
Jogo na minha rede neural. Mas meu processo é, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que, de certa forma, eu faço errado, e até hoje, por isso, meu canal nunca cresceu muito. Que assim, eu faço vídeo do que dá na telha. Um dia eu tô com vontade de falar de rede neural, aí eu continuo essa série. Mas eu tento seguir essa sequência. Ah, hoje não tô afim de fazer isso, tô afim de falar de outra coisa. Tanto que se você olhar meu canal, por exemplo, agora, eu lancei um vídeo curto explicando como que funciona a internet, né? Tentei resumidamente explicar toda essa ideia, aí depois tem outro de rede neural de 50 minutos, aí você volta e tem outro implementando coisas que eu também faço uma série de visão computacional que de certa forma conversa também com essa coisa de rede neural, né? Algoritmos que reconhecem coisas, tratam imagens, enfim, aí eu chego, faço coisa ensinando básico de Python também, é muito caótico, cara. Eu falo assim do que eu tô afim de falar no momento.
Eu sei exatamente para que você passa, olha só o meu canal. Terças, quartas e quintas eu entrevisto criador de conteúdo. Segundas e sextas eu falo de tecnologia. E no meio do nada aparece uma live de lançamento de foguete. Como é que eu vou querer que esse canal cresça, mano? Dentro das regras da Katsu do YouTube. Não tem como, mano. Eu jogo contra mim mesmo. Tô jogando contra mim mesmo. Na hora que eu tô falando, eu sou um canal de tecnologia e YouTube. O YouTube vai olhar e fala, por que você tá transmitindo lançamento de foguete?
Não, mas você tá melhor que eu, Marcel, porque assim, você tem o dia certo de lançar as coisas, não tem nem isso, cara. Ah, hoje vai sair isso, amanhã vai sair qualquer coisa. Tá, você tá bem melhor que eu.
Pelo menos eu tô com dias, né? Pelo menos os dias saem, né? Pode crer, velho, pode crer. Mas você tá fazendo com uma alta frequência conteúdo ultimamente? Você aumentou a frequência? Como é que é?
Cara, pelo menos isso é uma coisa que ainda funciona. Eu consigo fazer vídeo pelo menos uma vez por semana já há bastante tempo. Tanto que eu já tô quase chegando em 300 vídeos no meu canal.
Caraca, então você tá fazendo uma vez por semana. Vídeo gravado, editado, você faz roteiro.
E isso é um negócio interessante. Bom que você ter falado isso, que eu gosto muito de programar, implementar coisas, e tem um programa que eu fiz, que me ajuda muito, cara, que é um programa que ajuda a editar o vídeo pra mim, esses vídeos mais longos. Porque assim, esses vídeos longos assim de programação, eu não faço muita edição, eu só corto silêncios basicamente, né, e tal. Aí eu fiz um programinha em Python, que o que ele faz, tem até vídeo no meu canal sobre isso, que ele varre o vídeo, achou um intervalo de silêncio, ele corta, e ele só cospe o negócio fluido, sabe? Aí eu pego e subo pro YouTube. Cara, o programa mais útil que eu fiz na minha vida foi esse.
Caraca, que ideia legal, velho. Ideia legal. Bom, mas eu vou te dizer que a melhor coisa que tem é live. Você não faz live?
Ah, cara, eu gosto muito de fazer live, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de conciliar questões de horário e tal com meu emprego, assim, de professor. Porque, por exemplo, a gente tá no ensino remoto agora, né? Eu fico com receio de fazer live, por exemplo, durante o dia e tal, porque é meio que no expediente, sabe? Aí não sei se a galera vai entender. Não,
mas puxa pra noite, puxa fora do expediente.
Ah, mas aí já tô cansado também.
Não, mas aí que já... é legal. Não, velho, porra. Aí que é legal, velho. Sabe por quê? Sabe aquele... Na verdade, as lives também me salvaram. Eu costumo dizer que live liberta. Esse é o primeiro ponto. Porque, cara, você não precisa ter nem bullet point. Você não precisa ter uma porra do script. Você não precisa ter nada pensado antes. Você não precisa editar depois. Você liga a câmera, sai falando, interagindo com a galera. Eu adoro live por causa disso. É a melhor coisa que tem pra mim por causa disso. Acabou, cara? Acabou. Ainda tá um trabalhinho de taguear, arrumar, blá, blá, blá. Mas é uma coisinha pequena perto de ter que editar depois, tá ligado? O conteúdo bruto. Um vídeo gravado pra mim, ele me mata um dia inteiro na semana. Um vídeo gravado, onde eu tenho que fazer qual é o conteúdo que eu vou pegar, vou colocar o script, vou roteirizar, aí vou pegar, vou gravar o conteúdo, aí vou pegar o conteúdo, vou editar, aí vou colocar no ar. É um dia. Pode ser que não seja um dia da semana inteira, mas vai matar o tempo de um dia separado na semana, entendeu? Agora, quando eu faço live, a live tem essa estrutura, né? Que é, ela tem uma curva de aprendizado, obviamente, mas ela tem essa estrutura e já tem que estar pronta. A luz tem que estar boa, né? Tipo, o som tem que estar bom. Nada dá pra arrumar depois na live. É ali, é no momento. A partir do momento que você aprendeu, você superou isso, cara, é só ligar. O trabalho é muito diminuto. Então, assim, se você se programar e fazer uma live por semana, num dia da semana, num horário, é que nem ir no bar com os brother, velho. Você tá ligado? Vamos tomar uma breja ali e tal. Cara, é bem isso, sabe? Mas tem que pegar também, né, o ritmo, né? Você tem que pegar o costume de fazer.
É, eu faço também, eu também faço live na Twitch. É, e eu faço mais ou menos isso, uma vez por semana também. Normalmente eu faço de live code mesmo, né? Eu fico programando as paradas enquanto converso com o pessoal. Mas eu acho que eu sou muito preciosista, cara, porque eu gosto de ficar estudando, preparando alguma coisa para levar um live code legal pro pessoal na hora. E enfim, eu não consigo... simplesmente, vou chegar aqui, vou, sabe, começar a fazer uma live, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu tento fazer. Fora que muitas vezes eu tô lá fazendo código e tal, eu fico conversando e acabo esquecendo o código, sabe? Às vezes os caras ficam reclamando.
Fica conversando.
Aí às vezes tem cara que fica no chat reclamando, falando, pô, mas e o negócio aí que você tava fazendo? Mostra aí, continua aí.
Caraca, mano. Bicho, galera, daqui a pouco eu vou abrir perguntas, tá? Prepare as perguntas de vocês aí, prioridades pra Superchat, perguntas compradas com os canecadas, os pontos do canal lá no Twitch, tá? Mas manda pergunta também sem Superchat, sem canecada, sem nada. O importante é você interagir, o importante é você mandar perguntas para o Lucas. Cara, que legal, né, cara? Ver a maneira como você trabalha, ver esse lance de redes neurais. Tem muita besteira que se fala em volta de inteligência artificial. Tem muita besteira que se fala em volta de redes neurais, tem muita besteira que se fala em volta de big data. Tem muita. Nossa, às vezes dá até um negócio. Dá até um negócio quando eu vejo essas coisas saindo, sabe? Talvez a maior, última grande falácia é eu ter que escutar que o maravilhoso, fantástico 5G que está chegando vai fazer os carros ficarem autônomos. Dá vontade de sair socando parede quando eu escuto isso. O negro não entende absolutamente nada de carro autônomo, não entendi nada de inteligência artificial, e o 5G, meu irmão, não tem nada a ver com alguma coisa estar à distância para acontecer remotamente. Como é que você encara essas paradas? Como é que você lida com isso? Você também fica puto que nem eu, às vezes, dá vontade de dar um soco na parede.
Ah, cara, depois que você vê muito que... Porque, por exemplo, eu acompanho muito o pessoal que trabalha com divulgação científica e a gente que fica falando, por exemplo, sobre besteira, que o pessoal fala de vacina e tal. Então, eu tenho bastante paciência já, porque não tem jeito, cara. Por exemplo, quando eu vou em alguns lugares para falar de IA, sempre tem perguntas sobre... Ah, mas vai ter uma IA que vai ter consciência humana e a Skynet, sabe? Sempre surgem uns papos assim.
Caralho.
E não, sempre tem, cara.
Não, é lógico que vem, né? Porque o cara pega a referência de um filme, né, mano? Isso acontece, sci-fi é normal. Sci-fi é legal, abre a cabeça de muita gente, né, pra pensar sobre determinados assuntos. Mas por exemplo, eu vi outro dia uma entrevista no Joe Rogan com aquele Ben Gortzel. Puta, que cara foda, velho. Esse cara, inteligência artificial, ele é o papa da inteligência artificial, né, cara? É um dos, né? O cara é foda demais. Muitos. Esse Gortzel é de fuder, velho. Esse cara é de fuder. As coisas que ele fala... E como ele explica as coisas. Ele fala do negócio da inteligência artificial generalizada. Né, que são então. quatro laboratórios que estão trabalhando com isso no mundo. Que realmente estão com isso avançado. E as preocupações, né, do que pode acontecer com uma inteligência artificial generalizada. Como que ela pode se comportar. E as falhas que a gente pode ter, né? Porque ele falou uma coisa que eu achei foda pra caralho. Ele falou que... Como é que é? Eu quero ver se eu lembro direitinho, tá? Ainda vou ter que traduzir do inglês. Mas ele falou que a gente... Basicamente, a gente tem que dar... A gente tem que criar uma inteligência artificial como você cria uma pessoa. Você tem que ensinar pra inteligência artificial se ela vai chegar nesse nível, nesse patamar e se tornar uma inteligência maior do que a inteligência humana. Então você tem que ensinar pra ela... como você ensina o ser humano. Porque se você não ensinar, por exemplo, valores, porque valores é uma coisa importante. O que são valores? Valores são algo mutável. Valores são mutáveis ao longo do tempo. Eles são extremamente elásticos e eles vão mudando ao longo do tempo. Né? Tipo, há 30 anos atrás, você falava em gay, era um tabu. Há 30 anos atrás, você falava em separação, já era uma coisa, já era um tabu. As pessoas se separarem, sabe? Se você voltar no tempo, se for na Idade Média, os caras estavam matando mulher falando que era bruxa. Tinha outras coisas por trás, mas tinha essa parada também, né? A quantidade de crianças que morriam lá atrás e era comum morrer, hoje a gente nem pensa nisso. Pra gente voltar antes da Idade Média ainda. Então, tipo, valores e o valor que a vida tem hoje pro valor que a vida tinha lá atrás, valores do que é certo, do que é errado naquele momento. Isso é uma coisa que você tem que ensinar a inteligência artificial a ter, se você realmente acredita, se você realmente consegue prever que ela pode em algum momento ultrapassar a inteligência humana. Porque se você não fizer isso, num determinado momento, ela vai se replicar e expandir tão rapidamente que na hora que isso acontecer, ela vai estar tipo 10 mil vezes mais inteligente que o ser humano a cada segundo que passa.
É, pois é.
Vai ser um negócio bizarro, né? Aí você imagina que ela vai conseguir expelir, né, de resultado um prêmio Nobel por minuto, cara. Então, tipo, você, é um negócio. Estamos olhando lá na frente, né? Então, se você não ensinar valores pra ela, ela pode chegar num determinado patamar que ela vai tratar a gente como formiga. Da mesma maneira que você tá vendo uma formiga na rua, ela tem uma inteligência. Não chega nem perto da sua, e você não tá nem aí se você pisa numa formiga. Eu sei que tem gente que tá aí, eu sou um cara que tô aí, às vezes acontece de eu pisar, e não é por mal, não vou lá pisar na formiga. Acontece, meu mundo não acabou. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande do nível de inteligência de um ser pro outro. E a inteligência artificial, ela pode alcançar essa distopia, né, cara? Ela sai, né, cara, daquilo que a gente imagina que é o mundo como deveria ser, e ela começa a olhar pra gente como se fosse só formiguinhas. Então ensinar valores é super importante, porque se a gente for olhar hoje, toda inteligência artificial desenvolvida na face da Terra, segundo ele, tá sendo feita pra 5 coisas só: jogar, matar. Eu quero achar todas agora, jogar, matar. Ah, como é que era a outra? Mentir. Putz, eu tô tentando lembrar 5, mas era jogar, matar, mentir. Ai, caramba, como é que era a outra, cara? Eu tô tentando lembrar, agora não lembro, cara. Ah, ganhar dinheiro.
É bom.
Ganhar dinheiro, né? Precisa de bolsa de valores, usa muito, né, cara? Os caras que fazem trading usam muito a inteligência artificial. Putz, tem a última que eu não lembro. Ah, e guerrear.
Ah, sim.
Guerrear.
É, mas é até interessante, né? O pessoal discute bastante isso, e eu já vi alguns autores falando que, de certa forma, essa busca que a gente faz por IA se assemelha muito a escalar uma montanha, sabe? A gente tá escalando uma montanha, a gente não sabe ainda a altura dela, até onde ela vai, e a gente tá completando etapas. Por exemplo, essa coisa de redes neurais profunda, que a gente conseguiu criar modelos melhores por a gente ter mais dados, que foi algo possível graças à internet e também ao hardware, né, que evoluiu muito. E com isso a gente está tentando dar um outro passo agora, que foi até um vídeo que eu fiz no meu canal, um vídeo curtinho, que é um negócio que a gente chama de self-supervised learning, porque tradução minha seria algo como aprendizado autossupervisionado, porque mesmo uma rede dessas...
Agradecer a galera pelo raid aí do Babalogia, Emílio, valeu pra caramba pela raid. Sejam bem-vindos aí, galera. Todos bem-vindos aí do Blablaquistão. É legal ter vocês aqui. Vamos lá, continua. Desculpa,
tinha que falar. Não, tranquilo. O Emílio é um parceiraço também. Agradecer. Nossa, aí,
demais,
pessoal.
Demais. Até tomei um susto que ele tá indo viajar. Ele colocou lá teste de Covid. Eu falei, cara, tá tudo bem?
eu vi essa mensagem dele. Mas então, porque o que eu tô falando disso? Não, o que é esse aprendizado autossupervisionado? Que é o que muitos gurus de IA têm estudado também. É porque quando você treina uma rede neural hoje, que assim, as redes neurais, os modelos de maneira geral, eles resolvem tarefas específicas. Então não é aquela coisa de, por exemplo, ah, tô aqui dirigindo um carro, agora vou fazer não sei o que lá, né? A IA não consegue fazer isso. Ela é projetada para uma coisa específica, mas mesmo para isso, muitas vezes não, ela é bem menos competente do que, por exemplo, um bebê, porque, por exemplo, um bebê consegue entender rapidamente a noção de gravidade, você pega uma bola solta, enquanto a rede neural tem que jogar milhares de vídeos, imagens e tal, e os caras estão tentando entender por que que tem essa diferença, o que que tem no cérebro humano que os modelos atuais não têm ainda. E então, muito trabalho já está sendo feito nesse sentido, e para texto a gente já está tendo resultados muito bons, né? Por exemplo, o Google, na busca do Google, quando você escreve alguma coisa na busca do Google, ela não só entende o que você está escrevendo, mas muitas vezes entende o contexto também. Por exemplo, você vai pesquisar sobre imposto de renda, a própria IA vai ter informação de, pô, ele está pesquisando isso por quê? Ah, porque está chegando o prazo. Aí já dá uma informação referente ao prazo. Então ela consegue extrair muito mais do texto bruto e começa a entender coisas como contexto.
Como é que chama? Também. Se me corrija se eu estiver errado, não é a busca semântica essa?
É, busca semântica, é, o modelo que faz isso, ele chama de BERT, né, B-E-R-T. É, cada empresa dessas maiores tem a sua, né? Inclusive, você pode convencer os caras da ASUS aí também, né?
A quê? Fazer o quê? É de busca?
Não, é fazer esses modelos aí competindo com a galera do Google, Facebook.
Não, você é louco. Não mistura. A gente faz hardware. Nosso negócio é hardware. Na nossa parte de software, ela existe, ela é bem forte, mas para coisas específicas. Não para competir no mercado tão brutal que nem o mercado que o Google tá, por exemplo. É, quem tem que competir é Microsoft, quem tem que competir são os outros caras gigantes, Oracle.
Não, mas hardware tem uns caras também, tipo a NVIDIA, que tá pegando pesado aí nessa área.
É, mas então, de novo, né? A NVIDIA é um provedor de um pedaço de hardware, né? Tipo, as GPUs. A gente monta as placas de vídeo com a GPU da NVIDIA, entendeu?
Não, então, sim, tipo, eu só tava brincando contigo.
Não, eu sei que você tava, mas só porque senão a galera não entende também. Eles ficam, isso aí, vai lá, Marcel, e convence os caras a fazer um buscador da ASUS.
Não tinha pensado por esse lado, mano.
Acontece com mais frequência, você imagina. Muitos grilos.
Aí já eu fui fazer uma brincadeira e quase te boto uma furada aí.
Nada, eu me viro aqui. Enquanto não chegou aos terraplanistas, eu tô bem, relaxa.
Nossa, amanhã. Mas pô, eu gosto muito de pesquisar isso. Eu tento também fazer vídeos falando sobre essas novidades. Por exemplo, já fiz vídeo falando de deepfake. Eu faço, além de fazer os vídeos mais técnicos, realmente implementando as redes neurais e tal, eu também tento fazer alguns falando sobre uma divulgação científica mesmo desses temas também, que é bom a gente saber, né, cara? É bom entender aquele algoritmo lá. Às vezes as pessoas falam com uma entidade ou algoritmo, mas assim, ele segue regras bastante claras, pensadas por alguém, né? Que o pessoal pensa muito como uma coisa meio etérea, né?
Música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Exatamente. E aí que entra o papel importante da divulgação científica, porque se você começa a ter uma distância muito grande entre o avanço da tecnologia e o conhecimento que as pessoas têm, vira uma coisa quase que magia, né, cara? E aí a gente tá vendo aí muitos dos problemas atuais é até um pouco... de certa forma, esse analfabetismo científico que a gente tem, que muitas pessoas acabam não entendendo esses processos, e aí chega alguém, engana elas, né? É bem complicado.
Eu chamo de baixa educação tecnológica.
Eu concordo.
É uma baixa educação tecnológica. Quando você vai num país que nem Rússia, você vai num país que nem Estados Unidos, os Estados Unidos tem ilhas, eu diria. Não é todos os Estados Unidos. Mas Rússia é uma coisa mais disseminada, se encontra em vários lugares, sabe? Quando você vai pra Ásia. Cara, esses caras entendem tecnologia no nível da população mais baixa, que talvez a nossa população mais alta aqui não faça a menor ideia já do nível que os caras estão, de entendimento do que é a tecnologia, como que ela funciona, como que as coisas são presentes, como conectar as coisas, sabe? Então, é muito maluco quando eu pego e converso com um asiático que eu gosto muito da galera maker, que faz coisas, sabe? Que cria coisas e tal. E os caras falam assim, é verdade, a gente também tá fazendo isso. Aqui, então, todos estão envolvidos com alguma parada, entendeu? E aí eu vou conversar com um amigo meu brasileiro e falo, então, tem os caras makers, o cara olha pra mim e fala, você é mesmo nerd mesmo, né? Que puta nerd que você é, Marcelo? Mas foda.
Não, é tenso. E aí eu tento, principalmente essas coisas que parecem até meio mágicas, por exemplo, tem até vídeos que eu já fiz no meu canal falando sobre, porque é muito mágico, cara, esse processo de você ter o software do jogo, por exemplo, e aquilo vai descendo, até que vira um monte de 0 e 1, cara. Eu gosto muito de falar no meu canal sobre isso, assim, o que, que é o 0 e 1 na máquina, né? O que, que é o transistor e tal, pra tentar trazer um pouco, né, que senão realmente parece que tem um duende ali dentro mostrando as coisas, sabe? E na internet, então, como é que o 0 e 1 tá no ar? Como é que tá no cabo, né? Eu tento nos meus vídeos, no meu conteúdo, porque eu faço vídeo, mas eu também escrevo texto lá no que eu tenho um blog, eu tenho as redes sociais também, eu tento, já que são mídias diferentes, trazer em formatos diferentes toda essa informação, que eu acho importante, cara, senão fica... Não, parece que é um duende ali que tá fazendo as coisas.
Não, depende com o que você tá falando, é melhor falar que é um duende.
Não fala isso, cara. Não fala isso.
Depende do que você tá falando, às vezes dá um negócio, você fala assim, é um duende. Vai lá, tem um duende aí dentro. Tem um duende, 3 ratos e 5 fadinhas fazendo acontecer o seu notebook funcionar. Mas não, eu entendo o que você tá falando. Eu tô zoando.
Não, eu sei.
Mas você pensou em alguém que você gostaria de falar que tem um duende mesmo, isso eu tenho certeza.
Tem horas que a paciência acaba e...
mas assim, cara, essa distância de tecnologia, de educação tecnológica, é um negócio muito complicado. Eu não sei até onde... É óbvio, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Tenta, tipo, criar as pontes, né? Ligar uma coisa com a outra. Então, eu falar de tecnologia toda segunda-feira, chamar a gente pra entrevistar aqui pra falar de criação de conteúdo, vai ser muita gente de tecnologia que eu trago aqui pra gente falar de tecnologia, é legal pra caralho quando isso acontece. E a gente consegue, tipo, desmistificar algumas coisas na cabeça das pessoas, né? Tipo, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai crescendo, cara. Vai ficando uma coisa mais ampla, vai virando um negócio mais, sabe? Mas parte disso também vem de um plano de país, um plano de Estado, não um plano de um governo. De, meu, transformar, sabe, matemática, ciências, computação, todas essas coisas em algo importante pro país, porque não é. A gente vive, aqui eu vou fazer até um desabafo, a gente vive hoje num país que o mais importante pro país é você fabricar o hardware aqui. E hoje o mercado todo é software. O mercado que tem mais grana é software. E aí você fica impedindo que as pessoas tenham acesso à tecnologia, porque você cria uma porrada de imposto, porque você quer que fabrique o hardware aqui, então o imposto fica caro pra caralho. O hardware é só o meio do software que tá ali dentro, que vai te dar acesso a tudo. E aí o hardware fica caro, vira um negócio elitista, as pessoas não têm acesso à tecnologia, não se renova a tecnologia com velocidade. E aí você tem empregos pro cara montando chip na placa, na linha de montagem? Tem. Mas teria muito mais se tivesse um mercado bem desenvolvido de software, disponibilizando o hardware de uma maneira muito mais barata, dando muito mais acesso, fazendo esse mercado interno existir. É muito complexo isso, cara. Tipo, é muita burrice. O Brasil tá parado na época lá, mano, do mainframe, quando os caras colocaram essa regra de PPB, de produção local, de hardware, que tinha que taxar o cara lá no mainframe, velho. Caralho. É. Né? Tipo, dói muito, né?
E o pior, cara, eu concordo, e o pior é que assim, como eu já tô dando aula há um tempo também, né, eu vim da área acadêmica, tive muitos colegas também que saíram, cara, é uma pena que ao mesmo tempo, no Brasil muitas vezes eu vejo lampejos de coisas que fazem bastante sentido. Por exemplo, eu dou aula num local, né, um instituto federal que tem ensino médio técnico, e pô, é muito bacana, cara, que assim, enquanto os alunos têm a matemática, o português, e tal, também tem o algoritmos, que inclusive eu dou aula de algoritmos de Python pro pessoal, e pô, muitas vezes funciona bem, que aí o aluno vê a matemática, vê a física, já aplica alguma coisa, pode fazer um jogo com uma física, e eu vejo que muitos desses alunos, né, como eu já tô há algum tempo, eu vejo eles saindo, cara, eles são disputados a tapa, muitas vezes, pelas empresas aqui da região, muitas vezes, porque o nosso ensino, ele é verticalizado, né, muitos saem do ensino médio, fazem a ciência da computação com a gente também, e muitos desses já foram até pro exterior, cara. Eu tenho alunos que ou foram fazer mestrado, foram fazer doutorado, e tudo isso numa cidade muito pequena, que aqui onde eu moro, a cidade chama Rio Pomba, aqui em Minas Gerais, ela não tem nem 20 mil habitantes, pra você ter uma ideia, mas ela pega toda a comunidade assim, da região, que são muitas cidades pequenas, né? E aí tô falando dessa experiência, mas também tem a experiência na Federal Fluminense, onde eu fiz mestrado e doutorado, e cara, muitos colegas brilhantes que eu tive estão todos fora. Todos tem um colega meu que, por exemplo, trabalha na Epic Games, né? Tem outro que trabalha com desenvolvimento de jogos no Canadá, tem colega que tá na Amazon e tem colega que tá na NVIDIA. Então, cara,
não é maluco isso? Eu tenho um monte de amigo meu assim, o cara é um puta no talento, não tem aonde ele trabalhar no Brasil, velho.
Isso é triste, isso é muito triste, porque tinha tudo, cara.
Aí o governo, há anos, vários governos, incentivam o quê? Não, tem que fabricar o computador local. Porra, mas, mano, pra fabricar um computador local, eu não quero ofender o emprego de ninguém, mas é um trabalho de macaco da NASA, velho. É de apertar botão, é de, sabe, linha de montagem de colocar as coisas. Isso a China já domina faz tempo. Você acha que ela vai competir com ela? Você tem que competir em software, cara. Fazer o que os Estados Unidos fez, fazer o que a Europa tá fazendo. Brigar pelo software.
Pois é, eu vou até te dar um exemplo, né? Voltando a falar até mesmo de IA, pô, tem um livro. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome dele, mas é de um cara que chama Kai-Fu Lee. Ele é um taiwanês, empreendedor, mas que ao mesmo tempo conhece muito o mercado da China. E no livro ele fala, cara, do tanto que a China investe em IA. E a gente até vê pela quantidade de pesquisadores. É que
a gente não tem muito acesso, né? Até porque, primeiro, tem a barreira da língua em si, que é uma barreira difícil, né, pra gente receber notícia com mais frequência, né, e entender o que realmente tá rolando em níveis mais deep, né, mais profundo. Mas, porra, a gente vê os movimentos. E quando a gente olha pra empresa, pô, olha o tamanho da Alibaba. Alibaba, sim, é uma empresa de IA foda.
Sim.
Foda.
Mas assim, tem a China, que é sinistra, tem os próprios mercados, Estados Unidos, tal, Europa, a própria Rússia já investe em grandes centros, e aqui, cara, a gente tá à deriva. A gente não vê muita coisa, porque aqui precisa de grana.
Mano, aqui nem o nióbio fica. Até o nióbio. A porra do nióbio vai embora.
Falando nisso, até o nióbio tá meio sumido, né?
Coitado, né, do nióbio, velho. Foi tão explorado.
Eu tava esperando tipo uma Petrobras só de nióbio, cara.
Pois é, né? Não vai ser dessa vez. Tadinho dele. Bom, vou abrir pra perguntas, cara. O papo tá legal, vou abrir pra perguntas. Galera, manda as perguntas aí. Porra, vai ser legal pra cacete. Sempre é legal ter alguém aqui pra gente conversar. E as perguntas de vocês sempre são muito bem-vindas, né? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já veio uma pergunta pra cá que eu até achei bem interessante. Olha só, foi do 3DFX. Ele falou, pergunta para o Lucas. Como ele vê o futuro de inteligência artificial mais computação quântica? Faz sentido isso?
Cara, faz. Eu vou ser bem franco, assim, a noção que eu tenho de computação quântica é muito, assim, superficial. Mas eu já vi muita pesquisa das pessoas treinando modelos, redes neurais em computação quântica. A gente teve um avanço muito grande na parte de hardware, assim, fenomenal, mas eu acho que um ponto que a gente precisa melhorar um pouco mais é até no aspecto teórico, de tirar o máximo das informações que a gente tem, porque hardware melhorou muito, a gente consegue treinar uns modelos assim pauleira, mas também não dá pra gente vai hardware, né? A gente precisa otimizar a parte de dados, modelos, para tirar o máximo tirar desse próprio hardware. Então, claro que essa parte de computação quântica vai ser importantíssima, mas eu vejo um esforço muito grande agora de tentar melhorar o aspecto teórico, ter avanços nesse aspecto teórico também. Esse tema que eu falei de self-supervised learning é um que os grandes gurus assim, de IA, né, recentemente teve um Turing Awards, que é como se fosse o nosso Nobel, né, da computação, que foi para os caras que deram um dos três, né, que deram grandiosíssimos progressos para essa área. E os três são bem categóricos, a gente tem que melhorar nesse self-supervised learning. Muito desses avanços já foi possível no texto, né? A gente vê esses modelos tipo GPT-2, GPT-3 da Tesla, o próprio BERT que eu mencionei, eles já são um pouco reflexo de conhecimentos dessa área. Mas, por exemplo, de texto está melhorando, mas de imagem, vídeo e áudio precisa melhorar mais. A gente não conseguiu ainda explorar essas técnicas para esses outros tipos de conteúdo, né? Vamos falar assim, tipo imagem, vídeo e áudio.
É muito louco porque a gente... Aquele lance que eu falei aqui do Ben Gordon, né, cara? Que ele fala lá, né? A gente tá treinando a inteligência artificial pra fazer coisas que são o pior que o ser humano tem, né? Pra de exemplo, né? Tipo, jogar, matar, né? Tipo, essas coisas, sabe? Mas, por outro lado, também eu vejo um outro caminho muito legal de inteligência artificial é quando a gente começa a colocar ela dentro de determinadas áreas, né, determinados nichos, e ela começar a trazer pra gente ajudas em respostas de coisas muito difíceis, né, cara? Então, tipo, nesse caminho, é um caminho tão brilhante, tão legal de você olhar, tão legal de você imaginar, né, colocar em perspectiva. Quando ele fez a pergunta aí da computação quântica e inteligência artificial, eu entendo que ele está juntando duas coisas que são bem complexas, mas eu olho para a computação quântica primeiro como uma teoria que foi colocada em prática. Era só uma teoria que existia em software, que precisava existir um hardware para o software da teoria rodar. E aí teve que se criar todo o hardware, que foi difícil pra caralho de conseguir fazer, pra conseguir, meu, rodar o software. E aí ficou um tempão, os caras com o hardware na mão ficaram um tempão fazendo fine tuning do hardware e testando o software até conseguir fazer rodar, porque o que dava de erro e pau era um negócio absurdo, era um negócio muito difícil. Hoje, se eu olho pro computador quântico que existe hoje, os poucos que tem, que estão em laboratório, que existem hoje, e você falar, putz, vamos botar pra rodar, porque a pessoa tem sensação que computador quântico é um negócio muito rápido, e não é nada disso. Não é nada disso. É a maneira como ele faz, como ele recebe a informação e lida com a informação, que é completamente diferente. Não é mais o 1 e 0 só. Mudou. É uma outra parada. E as pessoas tendem a tentar juntar as coisas e falar assim, puta, um computador muito foda, muito rápido, que age de um jeito diferente com inteligência artificial. Puta, vai ser foda. Não é isso. Computador foda hoje com inteligência artificial já tem, cara, esses data centers gigantes, o Deep Blue, o isso, o aquilo, tem uma porrada. E esses caras são hoje muito mais rápidos que qualquer processador quântico, qualquer computador quântico que ainda está em fase de desenvolvimento em laboratório. Então, a distância para você conectar um processamento quântico dentro de uma inteligência artificial não necessariamente quer dizer que uma coisa com a outra vai transformar ela em algo fodástico da noite pro dia. Tem muito ainda para andar, né?
Isso é verdade, porque isso é uma coisa que a gente até discute dentro da ciência da computação também. Por exemplo, quando a gente fala de computação paralela, né, muitos processadores ao mesmo tempo rodando um programa e tal, a gente tem a impressão de que é só jogar qualquer coisa nisso vai ficar mais rápido. E aí a gente vai trazer aquela palavrinha chata que é o depende, assim, depende muito das coisas. Vai ter caras que... computação quântica, computação paralela e tal, se beneficiam. Mas não é qualquer coisa, vai depender do tipo de problema, dos dados, né? Apesar de eu não ter tanto conhecimento sobre computação quântica, das coisas que eu já vi, é isso também, né? Você tem, inclusive, muita teoria já escrita de como resolver problemas e tal com computação quântica, mas aí tá nessa correria agora do hardware, da tecnologia... funcionar bem, né, com essa teoria que a gente já tem, e, assim, entender que algumas coisas vão se beneficiar, outras vai ser um pouco mais complicado, vai demandar mais estudo também.
O Sangos Alves Dev mandou aqui uma pergunta para você direto do Twitch. Ele falou assim, salve Lucas, entrei aqui na Twitch só para te prestigiar, tá mandando bem aí, se der, conta a história do Castelo da Mônica aí pra turma. Que história é essa de Castelo da Mônica, mano?
Eu acho que ele é um aluno meu, cara. Castelo da Mônica? Pô, agora ele me pegou, viu? Pô, explica melhor isso aí, cara.
Vem essas perguntas que eu fico perdido. Eu não sei de onde vem a referência.
É que os alunos têm que lembrar, cara, que eu dou aula há 9 anos, assim, e cada turma acontece muita doideira. Aí, lembrar de alguma coisa de Turma da Mônica que, sei lá, talvez tenha uns 4, 5 anos. Explica melhor isso aí, cara. Ele
escreveu assim, a gameplay, só.
Gameplay de Castelo da Mônica.
Agora eu tô ficando curioso. Eu quero saber que porra é essa Castelo da Mônica.
Gameplay de Castelo da Mônica? Cara, eu não sei se ele tá falando daquele jogo da Turma da Mônica lá de Master System. Eu joguei muito esse troço.
Eu também joguei, hein? Era muito legal.
Mas assim, gameplay disso...
Ele falou que é isso mesmo.
Aí,
você fez
aí
gameplay, rolou. Cara, do Castelo da Mônica?
Não, eu já fiz gameplay de muita coisa na Twitch. Mas de jogos de Master System, inclusive, é uma boa ideia. Mas até hoje eu nunca fiz, não. Eu realmente não sei, cara, de que gameplay é essa que ele tá falando. Talvez, cara, eu não tenho certeza. É porque... É um palpite. É porque tinha um jogo da Mônica no Castelo do Dragão... Do Master System, que quando eu tava lá nos meus, sei lá, 8, 9 anos, realmente não lembro, tava jogando esse troço, nunca consegui zerar. essa bodega. Eu chegava no último castelo lá, sempre morria. Aí eu, depois de muito velho, fui jogar esse jogo, ansioso pra saber como terminava, e não tinha graça nenhuma, assim. Era uma tela dizendo, ó, o Capitão Feio fugiu. Porque, na verdade, esse jogo, ele é um porte de um outro que só mudou os gráficos. Aí, nem pra desenhar o raio do Capitão Feio lá, a Tectoy fez. Aí, termina com um texto e acabou. Aí, eu fiquei frustrado com isso. Deve ser isso que ele tá falando, mas... Tão aleatório trazer isso agora.
Bem aleatório, velho. Isso é muito louco, né? Porque existia muito isso na época, de jogos que recebiam porte pra serem localizados. E talvez o porte mais famoso da história é de Super Mario Bros. 2, né, cara?
Sim, cara. Quando eu soube que era outro jogo, assim...
Doki Doki Panic era o nome do jogo.
Sim, é uma parada que... Eu acho que o Mario 2, que saiu no Japão, o pessoal achou muito difícil pros americanos. Então vamos pegar outro jogo aleatório, mudar os gráficos e acabou.
Não, demorou um tempo. Eles fizeram teste, o caramba. Fizeram focus group nos Estados Unidos com o Mario 2 e todo mundo reclamava. Era muito difícil. Mas o japonês curtia, porque o japonês curtia o jogo difícil, tá ligado?
Então, até aquela
cultura. Aí falaram, precisamos, não dá pra lançar esse Mario desse jeito, tem que fazer de outro jeito. E eles tinham desenvolvido, a Nintendo no Japão tinha desenvolvido pra um festival lá, que é super famoso, esses personagens que tinham a ver com o festival e tal, e eram quatro personagens, e cada um tinha um negócio diferente, e o Miyamoto colocou um cara que era tipo o braço direito dele pra fazer o jogo. Aí o cara foi fazendo o jogo e ele foi pegando os feedback do Miyamoto, aí no final eles olharam assim e falaram, pô, esse jogo parece Mario, hein? Só que em vez de ser só na horizontal, né, o scroll também tinha na vertical, né? Então aí depois, quando a Nintendo dos Estados Unidos tava com essa preocupação do jogo ser muito difícil, eles falaram assim, ô, vamos usar aquele jogo ali, ó, o Doki Doki Panic, que tá prontinho. A gente só muda os personagens. Coloca o Mario, o Luigi, o Toad e a princesa. E aí os mesmos features que cada personagem tinha pro outro jogo, eles aplicaram nos personagens do Mario. Porra, até hoje, né? Por causa disso, até hoje, o Luigi pula mais alto, velho.
Não, e você sabe, Marcel, que esse jogo tem um dos piores finais de Super Mario de todos, assim.
Ah, não, cê fala lembra isso. Do final desse jogo? Eu tenho um carinho especial por esse final. Eu tenho um carinho especial por esse final. Porque é um jogo que tem um gráfico legal e o final é bonito. Ele dormindo, ele sonhando.
É bonitinho. Final foi tudo um sonho, né,
foi,
cara?
Foi tudo um sonho, é. Tipo, e achei uma saída até que... Vou te falar. Achei uma saída romântica pra situação. Imagina Miyamoto e outros caras falando, puta, a gente pegou o Doki Doki Panic e transformou no Mario 2 dos Estados Unidos, mano. Que heresia que nós estamos fazendo com a porra do Mario, tá ligado?
Como então, é que tipo, termina isso agora?
Assim, os inimigos não tem pé nem cabeça. É muito louco, porque o Shy Guy aparece lá pela primeira vez. Eu adoro esse personagem.
Isso que é louco, eles absorveram os personagens do outro game e dane-se, sabe? Foda-se mesmo.
Pois é, cara. E aí, eu acho que no final, eles falam, eu acho que o Miyamoto, eu não sei quem é que teve a ideia, mas eu tenho a sensação que o Miyamoto falou, meu, no final, fala que é só um sonho do Mario, porque aí tá tudo permitido, sabe? É só um sonho, foda-se. Tem essa sensação, velho. Tem essa sensação, tá ligado? Eu vou pegar a última pergunta aqui, depois eu vou fazer minha última pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, que eu faço antes das perguntas, mas eu vou fazer. O Renato Rodrigues falou assim, Lucas, será que podemos chegar, né, acho que ele quer dizer isso, em algo como no filme do Johnny Depp, do filme Transcendente, onde a inteligência artificial possa dar conflitos no futuro, esse filme é bem louco, né, esse filme é de um livro muito louco já.
É aquele Transcendence, né,
esse filme? É esse, é muito louco, o cara tá pra morrer, né, ele faz o upload dele, de tudo que ele é, né, de tudo que ele
olha,
pensa, né.
Não, sim. Inclusive, eu não gostei muito desse filme, não, pra falar a verdade.
Mas é uma visão dark, né, da parada, e muito longe ainda. É ficção científica, é legal pra caralho de assistir ficção científica. Você tem que abstrair, é que nem assistir, mano, 007, velho. Entra no cinema sabendo que você vai ver umas coisas e você vai falar, nem fudendo. Então, né?
São dilemas interessantes, mas assim, esse tipo de coisa e tal, eu sou daqueles que assim, você nunca pode dizer nunca pra essas coisas, mas é uma coisa que dificilmente a gente vai estar aqui vivo vendo isso na prática, sabe? Mas é muito difícil dizer. A gente nem sabe muitas vezes o que vai acontecer no ano que vem, né? E uma parada dessa, pô, talvez daqui a muito, muito tempo, mas acho que sei enquanto lá, a gente estiver vivo aqui, não conte com isso.
Eu acho que é um caminho possível. Tudo que o ser humano consegue imaginar, ele consegue construir. Agora, o tempo que demora, eu não sei. Aí não dá pra saber. Mas tudo que ele consegue imaginar, ele consegue construir. Se realmente vai naquela direção, se aquilo realmente vai acontecer, se vai existir os esforços, recursos pra isso, é outra história. Mas se consegue imaginar, é possível de ser construído, é possível de ser feito. Agora, meu, sei lá, olha o Neuralink aí, cara, do Elon Musk, velho. Tipo, isso é uma coisa muito maluca, né, cara? Um negócio muito doido da cabeça. Eu só acho que na apresentação dele usar o porquinho foi muito mancada, mano.
Eu não cheguei a ver essa apresentação, não.
Você não viu? Caralho, do... mano. Não. Você não viu essa apresentação? Cara, eles têm os porquinhos com chip do... na cabeça.
Ah, tá. Não, eu sei do Neuralink, mas essa parada dos porquinhos não tava sabendo. Tá,
aí eles mostraram, né? É óbvio que se desenvolve desse jeito, né? Esse tipo de coisa envolve biologia pra caralho. Não tem como você fazer de outro jeito. Você precisa ter ali algo vivo pra fazer isso. Eles escolheram o porco pela similaridade da maneira como o cérebro é construído, e matéria, tudo. Posição das coisas, como é também no cérebro humano, é muito próximo, né? Formato, tal, tamanho. E aí eles fazem uma coisa muito maluca, cara. Eles conseguem identificar os pulsos, né, do cérebro do porco, de quando ele tá com fome, por exemplo, e quer comer milho. E aí eles conseguem gravar isso e depois mandar de volta pro cérebro do porco. Como se o cérebro estivesse emitindo, tá ligado? O corpo inteiro é aquele sinal. Aquela onda, né? Então é muito louco, porque literalmente o que você tá fazendo é lendo dado, gravando dado, replicando dado. Criando ação. Né? É basicamente isso que você tá fazendo, velho.
Nossa. Então, isso é assustador, cara.
É assustador as coisas que... Mano, isso é assustador, é assustador. É uma coisa muito maluca. Mas é o começo disso que esse cara falou. É o começo de você conseguir ler, gravar, devolver. Por enquanto, um impulso muito simples, né? Fome, né? Cheiro, né? Tipo, vontade de dormir, acordar. Esse tipo de coisa, sabe? Mas isso tende a evoluir. Se você já consegue fazer isso, você sabe. Se consegue fazer isso, daí pro próximo, não tá tão longe assim. Vai demorar. Mas não tá tão longe assim, né? Então, é muito louco, cara, o que tem aí de nego criando essas coisas. E a gente sabe que é uma coisa muito restrita, né, cara? É uma coisa muito difícil, né? Mas é muito louco, né, cara? É muito maluco. Bom, cara, minha última pergunta, antes de eu falar tchau pra você e a gente se despedir. Pra quem tá começando a criar conteúdo agora pra falar de ciências da computação, falar de tecnologia, falar de redes neurais, caraca! Bicho, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa? E qual é pecado mortal que ela nunca deve cometer na criação de conteúdo?
Caramba, pergunta difícil essa.
Pra quem tá começando, olha. Ontem eu fiz essa pergunta pro Rafinha Basso, falei, qual é o pecado mortal que você acha que nunca deveria acontecer? Eu pensei que ele ia mandar bem pra caralho, ia falar, não faça piada de grávida. Ele não falou isso. Mas ele não falou isso. Ele não
da
falou
última
isso.
Vez que ele fez não deu muito certo. Olha, mas assim, o que eu acho que é importante é realmente você falar de alguma coisa que goste, sabe? Não se desesperar com os números no começo, porque o início... não tem como não dizer, o início é difícil mesmo, né? O início, ele é complicado, mas assim, escolhe, gosta dessa área, pô, fala de alguma coisa que você goste, não se preocupe tanto assim com os números, vai... divulga assim pra galera o seu trabalho, porque tem que lembrar que assim, eu acho que a criação de conteúdo, muitas vezes o pessoal acha que é uma corrida de 100 metros, mas na verdade, de certa forma, ele é uma maratona, que a questão, é claro, você tem que dar um passo de cada vez e tal, mas assim, se você, por exemplo, tudo bem, né? A pessoa que tá começando tal, mas se a pessoa tá começando, ela tem uma vontade de seguir como carreira.
Assim, expectativa. Tem uma
expectativa, né? Perfeito. Tem que lembrar assim, pô, você tem que continuar produzindo, semana que vem e tal, sabe? E continuar, porque infelizmente eu já vi muitos projetos começarem e acabarem no meio do caminho. Então, eu acho que no momento que você tá começando, é pensar bem assim, o que eu quero fazer, do que eu realmente gosto. Eu conseguiria continuar falando disso daqui a 6 meses ou um ano, né? Pensa bem, porque, por exemplo, no meu caso, apesar de ter essa questão da doença e tal, que me realmente deu um start, alguns anos antes eu ficava com aquilo na cabeça, eu pensando, pô, será que eu falo, que teve um momento que eu já pensei de fazer conteúdo de jogos, eu pensei de fazer conteúdo de computação, pensei de fazer conteúdo de ciência e tal, eu fiquei na minha cabeça formatando muito o que eu queria fazer, até que chegou um momento e falei, beleza, vou fazer, e eu continuo fazendo até hoje, e se eu continuar fazendo isso até hoje, é porque eu escolhi realmente fazer uma parada que eu gosto muito. Então, se você gosta muito de uma coisa, pensa em fazer isso nos próximos meses ou anos, vai fundo, e não se preocupa tanto com os números, porque naturalmente só vai melhorando, né? Não vai se simplesmente cair, você só vai crescer sempre, você vai ganhar mais inscritos, você vai ganhar mais seguidor, você vai construir uma comunidade que te acompanha, que te acha legal, né? E isso vem com o tempo. Então é realmente formatar bem o que você quer, pensar no nome e tal, e mandar bala, falando do que você gosta.
Tá certo. Lucas, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, vim aqui falar dessas coisas, bater o papo comigo, foi do caralho. Cara, deixa seu recado pra galera aí e diz pra eles onde é que eles te encontram.
Pô, ô Marcel, eu que fico muito agradecido, cara. Fiquei muito feliz que me mandaram o meu contato, né, no tweet lá que você tava... Pô, quem que eu posso chamar aqui pro MC One on One. Aí me mandaram o meu contato e tal, e pô, super feliz disso tudo ter acontecido, né? Acho que esse é um ponto também, desculpa até, vou tentar ser breve, que muito do que é interessante também para quem tá começando é essa jornada que a gente tem durante o caminho, né? Porque se hoje eu tô aqui falando com você, cara, é porque eu comecei a fazer esse trabalho. Você vai conhecendo gente legal, você vai tendo umas experiências muito ricas, muito interessantes, e isso vale muito a pena também. É realmente uma recompensa que vem, o carinho das pessoas agradecendo. Então isso é uma coisa que, às vezes, você tá muito pra baixo, você recebe um comentário carinhoso, você lembra de uma experiência que você tem num canal e tal, pô. Tudo isso vale muito a pena, mas voltando, né, à pergunta propriamente dita, né, o pessoal me acha no youtube.com/universodiscreto. De maneira geral, se você joga Universo Discreto nas redes, né, Instagram, Twitch, Twitter, você vai acabar me achando. Mas eu tenho também um Linktree, que é linktr.ee/universodiscreto, você acha tudo lá. Aí tem Instagram, Twitter, enfim, 100% das redes, tudo que eu faço tá lá. Mas de maneira geral, é o Universo Discreto nessas redes, você acaba me achando.
Tá tudo aqui embaixo também na descrição. Lucas, valeu, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Marcel.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.